A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira aqui pela Rádio Senado. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está em Rio Branco nos ouvindo em 100,9. Você que nos acompanha de Cuiabá nos escuta em 102,5. E aqui em Brasília estamos transmitindo na frequência de 91,7. Muito obrigado pela companhia. E hoje a Escala Brasileira recebe uma lenda da guitarra. Sérgio Serra, seja bem-vindo aqui à Escala, meu querido.
Muito obrigado, Renato. Boa tarde a todos. É um prazer estar no seu programa, tá? E muito obrigado pelo convite. Vamos lá.
Bacana, Sérgio. Hoje nós vamos ouvir algumas histórias dessa lenda da música brasileira, da guitarra brasileira. Só para vocês terem uma ideia, o Sérgio Serra, ele já trabalhou com gente como Barão Vermelho, Léo Jaime, Traje a Rigor, Legião Urbana, Cássia Eller, Lobão, só para citar alguns desses nomes, além de ter também uma carreira solo assim, bastante produtiva, né, com álbuns lançados. E o Sérgio participou, né, de alguns dos clássicos da nossa música, e hoje a gente vai saber como que nasceram esses clássicos, como que a música do Sérgio pôde influenciar e passar por gerações, né? Mas Sérgio, certo. A gente queria começar com uma pergunta, você que está aí desde os anos 70, 80 tocando guitarra, conta pra gente como que era tocar guitarra nos anos 80, anos 90 e como que é tocar guitarra em 2024, Sérgio.
Olha, naquela época eu acho que haviam menos guitarristas, né? Mas uma pergunta interessante, porque a diferença é que hoje você lida com muito mais guitarristas, né? Nós temos muito mais pessoas tocando guitarra e tocando muito bem desde cedo. E na minha época não tinham as facilidades que hoje existem, né? De equipamento, de estudo pela internet, você tirar o solo de Stairway to Heaven numa tablatura, na minha época tinha que tirar de ouvido mesmo, ou então tentar arrumar algum livro que tivesse a transcrição, mas era muito difícil. E hoje em dia eu acho que é mais fácil se tocar guitarra, né? Temos mais guitarristas e todos muito, muito bons, muito competentes. Como eu falei, logo desde cedo, assim, já tocando muito bem, já com 12, 13 anos, eu conheço uns caras que já estão mandando brasa.
Muito bom. E conta pra gente, como que foi a tua incursão pelo mundo profissional desde cedo, lá pela década de 80? A gente quer saber como que surgiu a tua paixão pela guitarra e como que a paixão se transformou em profissão, Sérgio.
A minha paixão foi aos 10 anos de idade, quando eu resolvi que eu ia tocar guitarra, e eu me dediquei ao instrumento, tirando coisas, ouvindo, né, discos, ouvindo muito, e também com aquelas revistas que antigamente, eu não sei se hoje em dia tem, aquelas revistas da Vigu, violão e guitarra, eu aprendi acordes com essa revista, né, usei muito, mas muito, muito essa revista. E eu passei pro campo profissional. Assim, digamos que por acaso, eu na verdade comecei a tocar profissionalmente, a primeira gig profissional foi com o Barão Vermelho, né? Eu já tocava em barzinhos, né? Com um amigo chamado Toninho Café, indicado pelo Toninho Horta, que era meu amigo, já aos 13 anos eu conheci ele na Odeon, onde meu pai trabalhava. Então eu já tocava em barzinho e num desses barzinhos de música instrumental que eu ia para ouvir também, não só para tocar, eu conheci o Dé do Barão Vermelho, né? E ele me... E aí eu falei que tinha... Eu cheguei nele e perguntei se ele era o Dé, né? Porque eu tinha visto uma matéria na revista Som 3 falando sobre o Barão Vermelho e tinha uma foto do Barão, uma matéria escrita pelo Ezequiel Neves. Na coluna dele, Zac and Roll. E a descrição era tão fascinante, assim, a forma que ele falava do grupo, e eu sendo um fã dele, sabendo que ele indicava sempre coisas boas, eu me liguei na matéria, me liguei na foto, e nessa noite que eu estava no Aleph, eu vi o Dé, me apresentei a ele, nós estávamos assistindo um show do Marcos Ariel, com Elcio Cáfaro na bateria, Luizão Maia no baixo, Zé Nogueira no saxofone e Vitor Biglione na guitarra. Uau. Aí ficamos muito, muito amigos, parece que eles já estavam querendo convidar um guitarra para somar lá com a do Trejá, né, para fazer as bases ao vivo. E aí ele me disse que ia me indicar, me falou que a banda estava com essa ideia, que ele ia me indicar para fazer uma audição. E assim foi, eu fiz uma audição com o Frejá e a partir daí fui efetivado na banda. E tocar no Barão Vermelho me apresentou, né, ao meio musical, não só aos músicos, mas aos produtores, aos empresários. Né, eu fiquei em evidência ali no Barão Vermelho, já tocando no Circo Voador, tocando no Morro da Urca e em vários outros lugares no Brasil. Foi através do Barão Vermelho que começou a minha vida profissional. E aí uma coisa vai ligando a outra, né? As pessoas vão chamando, lembram, indicam.
É, começou assim, com pouca coisa, né? Tocando logo no Barão Vermelho.
Pois é, né? Uma das melhores bandas, assim, de rock and roll do Brasil, né? Na época tinham pouquíssimas, né? No Rio, né? Já tinha Blitz, né? Tinha o Barão. Deviam ter algumas outras que eu não estou me lembrando agora, mas o Barão era top de linha mesmo, né? Com aquelas composições formidáveis do Frejá e do Cazuza, as letras do Cazuza, né? Muito boas, permeadas pela poesia, que é uma coisa que eu gosto muito, e com aquela interpretação dele, que era muito visceral, muito, muito autêntica, muito de verdade, né? Então foi maravilhoso começar com eles.
Sim. Queria agora que você escolhesse para a gente um clássico dos anos 80, anos 90, onde a gente pode ouvir bem a tua guitarra, para a gente começar o nosso encontro aqui.
Clássico?
Isso, é.
Ah, podemos ouvir Pelado, do Traje a Rigor.
Pelado? Conta para a gente a história dessa música também, vai.
A história dessa música, na verdade, essa música, assim, eles já estavam conversando comigo, né, me questionando se eu queria entrar na banda ou não. Tu queria entrar na banda? Não. Na verdade, eles estavam fazendo brincadeiras, assim, fazendo perguntas, dependendo da minha resposta, eles diziam, ah, esse cara serve, acho que ele é bom, não sei o quê. Ficamos assim, né, convivendo no estúdio, né, durante a saída do Carlinhos, e o Liminho um dia me ligou para fazer uma guitarra numa música, que era Pelado. Quando eu cheguei no estúdio, eu fiquei muito animado, achei a música muito boa, é um clássico do Traje, né? E o Liminha me convidou para eu fazer um solo. Aí na primeira passada eu fiz um solo, ficou razoável, ele falou, vamos mais um, Serginho. Aí no segundo eu me lembro que eu pensei no Johnny Winter na hora de fazer o solo e comecei com uma coisa do Johnny Winter, que eu ouvia muito, né? Sempre ouvi esse guitarrista. E daí em diante o solo saiu de primeira, sem nenhuma edição, né? Aí no final do solo eu me joguei, o Roger estava filmando, eu me joguei nos pés dele assim, fazendo um efeito com a guitarra. Uhum. Aí o Liminha falou, ah, esse é o cara. Aí eles ainda conversaram mais um pouco comigo, né? Foram me sondando, né? A gente foi se conhecendo até que eu fui efetivado pela banda.
Top, top, muito bom. Vamos ouvir então Pelado e se liga aí no solo, hein?
Com a mão no bolso.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, lembrando o seguinte, você que está no Rio de Janeiro, né? Você nos acompanha em 105,9, Florianópolis nos ouve em 93,1, continuamos aqui com Sérgio Serra, uma lenda da guitarra brasileira, autor de vários clássicos, muitos dos solos que você cresceu ouvindo, com certeza, esses solos foram feitos por esse cara com quem a gente está conversando hoje. Uma simpatia, um doce de pessoa e um gigante da nossa música.
Obrigado.
Além de gravar, né, esses solos, né, a gente queria conhecer um pouco do Sérgio Serra, compositor. Você tem álbuns você tem álbuns autorais?
Eu tenho dois discos autorais que estão no meu canal no YouTube. Eu ainda não subi para o Spotify, para as plataformas digitais, mas estou no processo de fazê-lo. Mas tenho o primeiro disco se chama Labirinto Vertical, eu lancei em 2009. E em 2011 fiz o Sonhando com Drummond. São dois discos com composições minhas, parceria com Mauro Santa Cecília, parceria com Cazuza... Né, tenho parceria com poetas, que eu gosto muito de musicar poemas. Enfim, eu tenho um trabalho de composição bem relevante assim, na minha carreira, mas que ainda não é muito conhecido. Digo relevante porque é uma coisa que eu gosto de fazer tanto quanto tocar guitarra, que é compor. Né? Uau, uau. Eu sou apaixonado pela composição. Desde garoto, quando eu ouvia Beatles e particularmente John Lennon, tinha um amigo que me traduzia as letras do álbum Branco e de outros discos, eu ficava fascinado e tentava imitar o Lennon. Uhum. E depois veio o Beto Guedes com Ronaldo Bastos, né? Márcio Borges, o Clube da Esquina com Fernando Brant. Aí foi paixão imediata, né? Eu falei, eu tenho que escrever, comecei a ler bastante e comecei a compor as minhas músicas, e é o que eu quero fazer agora, né? Quero apresentar essas canções na minha voz. Eu sou cantor também, eu as canto. E elas estão disponíveis nesses dois discos, e eu já estou preparando um single para subir no Spotify junto com outras coisas, com várias parcerias. Tem parceria com Arnaldo Antunes, com Humberto Gessinger, tem parceria com Frejá, parceria com Mauro Santa Cecília, como eu já falei, né? Uau. Enfim, com Bernardo Vilhena, tenho parceria com Guto Goff. Tem umas coisas aí que eu vou apresentar em breve.
Sim. Agora, responde para a gente. Né? A gente sabe que você já gravou alguns clássicos, né, com os maiores nomes da nossa música. Vamos falar sobre isso mais para frente. Você tem algumas parcerias que você já citou, né? Também lançou, você acabou de dizer que lançou esses projetos autorais. Conta para a gente como foi que surgiram esses álbuns, né? Foi mais fruto assim de uma vontade, fruto de um desejo, ou foi mais fruto de uma necessidade artística? O negócio tinha que vir mesmo, não você fica doido. Conta pra gente.
Os dois. Não, eu cresci, na verdade, com a concepção do álbum, né? De você gravar discos. Uhum. Então, eu sempre quis gravar um disco solo, e quando eu tinha composições suficientes para isso, para escolher, né, material para um disco, eu gravei o Labirinto Vertical, né? Então era completamente, era uma época que não haviam singles, os singles haviam sido extintos, que é o compacto, né? Uhum. Um disco que era chamado compacto, sim, era o single. E a partir de agora eu já não penso mais em fazer álbuns, apesar de na concepção das canções eu penso em juntá-las sempre com uma unidade de um disco, né? Um conceito de um disco. Mas agora eu estou fazendo isso através dos singles. Vou fazer através dos singles. Aí quando tiver 10 singles eu monto um álbum e coloco um título e falo álbum tal.
A gente queria ouvir uma das canções, uma canção do teu primeiro álbum. Escolhe uma canção desse álbum para a gente ouvir e fala um pouquinho sobre ela, como que ela surgiu, como que foi o processo de criação, de gravação.
Ah, eu posso te falar sobre o Vingança Boba, que é uma parceria minha e com o Cazuza, né? E foi uma música que eu não lembrava de ter feito, rapaz. Eu estava em casa em 1990, 91, e recebi um telefonema de uma cantora chamada Lúcia Dumont. E ela me falou, olha, meu nome é Lúcia, eu estou te ligando porque eu tenho uma música aqui sua com o Cazuza que eu queria saber se você poderia falar com a Lucinha para ela me dar permissão para gravar. Aí eu falei para ela, olha, infelizmente eu não tenho composição com o Cazuza. Né? Eu falei, ela falou, não, mas tem sim, eu estou com uma fita aqui que tem uma música de vocês. Aí eu ainda insisti, eu falei, olha, eu adoraria ter uma parceria com ele, mas infelizmente... não tenho. Ela falou, mas você gostaria de pelo menos ouvir para ver se não é sua? Eu falei, ok, coloca aí. E ela colocou. Quando a música começou a tocar, eu reconheci uns acordes que eu fazia em sétima maior, um acorde, né, muito usado no, na música mineira, né, pelo Clube da Esquina. Era uma música feita só em cima desses acordes, né, com a sétima maior. Eu falei, caramba, essa progressão era a progressão que eu usava quando eu tinha 16 anos, que eu comecei a tocar, a compor também, né? Inspirado pelo Beto Guedes, pelo Toninho Horta, pelo Lô Borges, enfim, e também pelo Herbert Viana, pelo Frejá, pelo Lobão. Eu fui influenciado tanto pela MPB como pelo rock. Aí eu falei, cara, essa música é minha. Falei, olha, quando eu vi o violãozinho, assim, aquele violãozinho meio desafinadinho de nylon e tudo, falei, esse sou eu. Rapaz, a música é minha. Então a música é fruto de uma daquelas farras. A gente tava. Depois eu liguei pra Lucinha. A Lucinha falou: não, é verdade, a música é de vocês dois mesmo. Você tem essa parceria com o Cazuza, eu tenho a fita aqui em casa. E vocês compuseram essa e também tem Eu Queria Ter Uma Bomba. Aí eu lembrei que quando eu ouvi Eu Queria Ter Uma Bomba, eu falei: ué, essa melodia é minha. Mas o Cazuza também não lembrava, então ele gravou a música achando que era dele. E o Vingança Boba ficou perdida durante anos nessa fita. Uhum. Até que essa cantora, a Lúcia Dumont, trouxe até a minha, a Lúcia confirmou. E eu falei, ah, deve ter sido da noite que a gente foi para o apartamento dele com algumas pessoas, saímos ali do Guanabara e fomos compor. Uhum. E ele compôs a letra toda em cima, com a melodia já saindo assim, automaticamente junto com a letra, em cima da minha progressão. E a música ficou pronta rapidamente. Uau. Foi incrível.
Que coisa linda. E a produção dela, o processo de produção, como que foi que aconteceu? Os arranjos?
A produção eu produzi com Cadu Menezes, que é o produtor do disco Labirinto Vertical, gravando no estúdio Cabrum, que é o estúdio que ele tinha com o Bruno Araújo, que é um grande baixista também, amigo nosso. E a gente gravou, enfim... Eu desacelerei uma bateria e fiz uma bateria eletrônica. A bateria de uma música do James Brown, I'm Bad, é essa? Uh-huh. Ou I'm So Good, I'm Good, I'm Feeling Good. Feeling Good, né?
I Feel Good, né?
I Feel Good, exatamente. Não era nada de bad, não, era good, cara. Eu peguei a bateria de I Feel Good, eu diminuí, ela ficou numa levada assim, swingada, eu fui fazendo a canção em cima e aí nós fomos colocando as coberturas, né? Tem teclado, várias guitarras, violão, solo de guitarra, o Cadu botou algumas coisas de percussão também junto com essa bateria e aí ficou uma gravação muito interessante. Eu gosto muito do registro dessa parceria minha com o Cazuza. É um registro sonoramente muito, muito adequado com o som que eu gosto de fazer. Eu gosto de orquestrar as guitarras, não gosto de fazer só uma levada e solos e tudo. Eu gosto de fazer mais ou menos assim, né, guardadas as devidas proporções, o que o Jimmy Page fazia no Led Zeppelin, de misturar violões, misturar timbres de guitarras diferentes e fazer bases, camadas de guitarra. Então ela tem uma levada assim com esse arranjo de guitarras e tem um solo muito bonito também, que eu gosto muito. Está registrada no meu disco Labirinto Vertical, arranjada por mim e pelo Cadu Menezes.
Show. Vamos lá, vamos nessa. Vamos ouvir, pessoal.
A minha criança, tua vingança é boba. Passei a vida te esperando, entende? Quando eu te escondo o jogo, quando eu te trato mal, é tudo medo do amor que me entristece, que me enlouquece sempre. Mas é de verdade, é a liberdade, esquece. Tudo na vida volta, tudo na vida vai. Tá tudo em cima, tá tudo lindo agora. A gente junto, o mundo que vai embora, com suas juras falsas e seus anúncios falsos. A minha criança, tua vingança é boba. Passei a vida te esperando, entende? Quando eu te escondo o jogo, quando eu te trato mal, é tudo medo do amor que me entristece, que me enlouquece sempre. Mas é de verdade, é a liberdade, esquece. Tudo na vida volta, tudo na vida vai. Tudo em cima, tá tudo lindo agora. A gente junto, o mundo que vai embora, com suas juras falsas e seus anúncios falsos. Tá tudo ok, tá tudo na boa agora. A gente chora, a gente ri, tem hora. Hora pra tudo, hora pra ir embora. Hora pra ir embora, hora pra ir.
Você está com Escala Brasileira.